DW. Jornal da Manhã.
Exclusão de Savimbi e Holden Roberto das homenagens nos 50 anos da independência de Angola é espelho da narrativa dominante do MPLA, diz analista.
Dar uma medalha a Savimbi e Holden Roberto significaria reconhecer que os outros movimentos também tiveram um papel significado.
Em Moçambique, Daniel Chapo pode assumir hoje a presidência da Frelimo, mas há entraves legais.
O artigo 148 da Constituição Moçambicana impede com que o Presidente da República exerça funções de presidente de um partido.
Corrente anti-Ocidente deixa a Europa mais longe das matérias-primas do Sahel. Acompanha-o Cláudia Marques. Bom dia. A exclusão de Holden Roberto e Jonas Savimbi das celebrações dos 50 anos da independência de Angola gera críticas da oposição que acusa o MPLA de querer apagar a importância histórica dos dois líderes. O Parlamento rejeitou a proposta da oposição de inclusão dos dois signatários do Acordo de Alvor. Apenas Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos serão condecorados. Em entrevista à DW, o jornalista José Gama diz que o MPLA, no poder há quase 50 anos, criou uma narrativa dominante que o leva a ter dificuldade em reconhecer o papel que Holden Roberto e Jonas Savimbi tiveram para a independência de Angola.
Durante muito tempo, o MPLA criou uma narrativa ou construiu uma identidade própria política, enfatizando a sua luta como a principal responsável pela independência de Angola. Agora, dar uma medalha a Savimbi e Holden Roberto significaria reconhecer que os outros movimentos também tiveram um papel significado, o que poderia ir contra a narrativa dominante. Isso para dizer que Jonas Savimbi e Holden Roberto foram alvos de uma propaganda por parte das autoridades que apresentava-os como os maus da fita e criou-se um estado de opinião para que a sociedade os visse assim de forma negativa. É o próprio MPLA que está a ser vítima dessa própria propaganda e hoje tem dificuldade de reconhecer o papel que estes dois líderes tiveram para a independência total de Angola.
Daí que a oposição chumbou a proposta, não é, no Parlamento e acusa o partido no poder de tentar silenciar o papel dos líderes fundadores do FNLA e da UNITA na história de Angola. Faz sentido citar apenas estes dois nomes, sabendo que a luta de libertação envolveu muitos outros atores e combatentes?
Não, não faz sentido porque a independência foi um processo e não um ato de um único dia. A independência vem antes do 11 de novembro. Ela começa com a luta travada pelo Holden Roberto, que foi o primeiro a iniciar a luta armada contra o regime colonial, que despertou Salazar a ter noção e a reconhecer que deveria prestar atenção às colónias. Foi esta luta de Holden Roberto que faz Salazar mandar mais homens para as colónias, sobretudo em Angola, e são estes que depois vão despertar e deixam cair o regime em Portugal por via do 25 de abril. Portanto, não faz sentido excluir porque foram os três que acertaram a data da independência. Foi Holden Roberto que escolheu e propôs na mesa o 11 de novembro como data a proclamar a independência. Como é que hoje, na celebração desta data, não se reconhece e se exclui até a pessoa que sugeriu esta mesma data? É uma contradição enorme que o MPLA está aqui a levar a cabo. Mas também vale dizer que é mesmo só o MPLA, porque nós acreditamos que o presidente João Lourenço não é por esta agenda. Porque ele até já mostrou um espírito de abertura, legalizou a Fundação Jonas Savimbi, está prestes a dar o nome de Savimbi a uma rua em Angola ou em Luanda, conforme ele prometeu ao embaixador Isaías Samakuva. Portanto, se está a dar este reconhecimento, aprovou a exumação e depois a inumação das ossadas de Jonas Savimbi, tudo pago pelo Estado. Portanto, agora chegam nesta reta final, não reconhecem o papel que o homem teve. Isto indica que o MPLA está numa direção e João Lourenço está noutra direção, favorável ao reconhecimento de todos.
Portanto, a lei que cria a medalha comemorativa alusiva aos 50 anos da independência vai à votação final global na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional. Por sinal, a lei tem chance de vir a ser implementada tendo em conta que o MPLA tem a maioria.
Correto, o MPLA controla o Parlamento, tem a maioria, tem números de votos suficientes para passar algumas leis sem necessariamente a participação dos outros e, sendo assim, ele pode fazer passar esta lei.
Palavras do jornalista angolano José Gama numa entrevista conduzida pelo jornalista João Carlos. E este é também o tema do ouvinte desta manhã, onde queremos saber também a sua opinião. Marcelo Macau diz que Jonas Savimbi e Olden Roberto também lutaram pela independência de Angola e não devem ser isentos. Tal como Agostinho Neto, eles também têm o mesmo direito. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo reúne-se hoje na Matola, arredores de Maputo, para eleger um novo secretário-geral, mas também o novo presidente do partido, que irá substituir Filipe Nyusi. Há um desejo generalizado de que Daniel Chapo, o único candidato, seja declarado presidente da Frelimo. Porém, essa expectativa parece colidir com a Constituição do país, o que levou uma ONG a submeter uma providência cautelar para impedir que o chefe de Estado assuma a liderança do partido no poder. Espera-se um clima de tensão no conclave dos camaradas, como nos conta a jornalista Nádia Issufo.
No dia 14 de fevereiro, nem o poder do cupido de São Valentim funcionará na Escola da Frelimo, na Matola, onde acontece a sessão extraordinária do Comitê Central do Partido. O analista político Albino Manguena antevê que os correligionários vão mais se machucar do que namorar.
Na verdade, se considera que esse será um comitê central muito tenso, porque muitos dos camaradas se acobardaram durante anos, se privaram de dizer boas e duras verdades ao presidente Nyusi, como quem tinha o martelo, né? Há quem diz de alto que até é provável que ele não consiga ser eleito como presidente honorário, por causa do índice de satisfação do bom número, né? Dos membros do próprio partido, o Partido Frelimo.
Mas como águas paradas não movem moinhos, todas as atenções estão voltadas para quem supostamente agora teria a faca e o queijo na mão. Daniel Chapo, presidente da República proclamado pelo Conselho Constitucional. No entanto, para que isso aconteça, Filipe Nyusi tem de entregar a liderança da Frelimo a Chapo. Manguena acredita que o ex-presidente do país o fará, embora contrariado, e argumenta por que razão, a seu ver, seria importante que Chapo assumisse a liderança da Frelimo.
Os órgãos que tomam decisões no partido e que vão influenciar o Estado são presididos pelo presidente do partido, que são órgãos centrais e principais de tomada de decisões e que influenciam o Estado, porque nós estamos a viver uma partidocracia, uma situação de partido-Estado. Nesse momento, as decisões de Daniel Chapo, presidente da República, são limitadas, porque quando chega no partido, ele é um mero vassalo. Tem lá quem bate o martelo, tem lá quem decide, tem lá quem influencia as decisões, o que é visível também na composição do seu próprio governo.
Paradoxalmente, este anseio vai em contramão com a Constituição da República. O artigo 148 da Lei-Mãe impede o Presidente da República de exercer funções privadas. O Centro de Integridade Pública, CIP, submeteu uma providência cautelar ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo para impedir que Chapo seja eleito presidente da Frelimo. Ivan Maúsa, colaborador da ONG, esclarece.
E há o entendimento de que o exercício de atividades num partido político significa ou corresponde a uma atividade privada. Então, significa que o artigo 148 da Constituição Moçambicana impede com que o Presidente da República exerça funções de presidente de um partido. E neste caso em concreto, o Presidente da República, Daniel Chapo, poderá ser conduzido ao cargo de presidente do Partido Frelimo, o que de alguma forma viola essa disposição constitucional.
A ONG aposta na pressão psicológica e nos valores éticos para reivindicar justiça. Contudo, há uma desconfiança generalizada em relação à justiça. Os tribunais são órgãos vistos como manietados pelo governo da Frelimo. Será que ainda vale a pena recorrer a eles?
Ainda temos algum tipo de esperança naquilo que é a retidão, naquilo que é a lisura em termos das decisões que vão ser tomadas por esses órgãos, sobretudo quando nós falamos dos tribunais.
Nadia Sufo, TW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O ministro do Interior de Moçambique exigiu à polícia o fim da desordem pública, apelando às pessoas para que se distanciem de manifestações violentas. Em causa está o clima de forte agitação social que se instalou nos últimos meses em Moçambique. Para o ministro Paulo Xaxine, as manifestações violentas, que incluem a vandalização de infraestruturas, colocam em causa os progressos e a estabilidade política no país. E por falar na agitação social em Moçambique, membros da Polícia de Proteção na província da Zambézia deixaram de usar uniforme no trajeto de ida e regresso do trabalho por temerem pela sua segurança, mesmo após a diminuição das manifestações. Entretanto, à reportagem da DW, o chefe das operações do Comando Provincial da Polícia na Zambézia, Miguel Caetano, nega qualquer temor por parte dos agentes e afirma que o uso do uniforme fora do serviço é opcional. Já em Angola, o presidente da concessionária do Corredor do Lobito disse que os contratos de financiamento para desenvolver infraestrutura vão ser assinados nos próximos meses. Em causa estão empréstimos no valor de 748 milhões de dólares, dos quais 553 milhões serão provenientes da entidade norte-americana DFC, Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento, e 195 5 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da África Austral. O Parlamento São Tomense viabilizou ontem o programa do governo liderado por Américo Ramos, que disse estar focado na criação de riqueza e na transformação estrutural da economia e do Estado.
DW África, Deutsche Welle.
Mali, Níger e Burkina Faso, países ricos em minerais, e o Ocidente estão de costas voltadas. As consequências para o fornecimento de matérias-primas para a Europa são graves. Os três países da África Ocidental, sob liderança militar, abandonaram a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e fundaram a Aliança dos Estados do Sahel. Seydik Aba, do Instituto CIRES, com sede em Paris, explica que a tendência anti-ocidental e anti-Europa não é nova. Há muito que existe um desejo de diversificação das relações internacionais nestes países, porque as relações económicas que existiam com o Ocidente após o fim da era colonial nunca foram equitativas. As condições foram fixadas unilateralmente pelos países ocidentais. Por exemplo, fixavam os preços das matérias-primas que compravam aos países africanos. O Mali, o Níger e o Burkina Faso têm depósitos de ouro consideráveis, mas não só. O Mali tem ouro, petróleo e gás e recentemente abriu duas minas de lítio. Os recursos naturais do Níger incluem urânio, estanho, petróleo e fosfato. Já o Burkina Faso é um dos maiores produtores de ouro de África, mas também tem cobre, zinco, manganês e fosfato. Agora os tempos mudaram, sublinha o pesquisador Seydik Aba, e os compradores também são outros. Os países africanos encontraram outros compradores para as suas matérias-primas, sejam eles a China, a Turquia ou a Rússia. Tornaram-se mais autoconfiantes e exigem relações que beneficiem ambas as partes. A China tem estado atenta aos sinais de mudança e as empresas estatais estão a aproveitar todas as oportunidades, por exemplo, em relação à exploração do tão cobiçado lítio. Gradualmente, também projetos russos vêm sendo lançados por todo o continente. A tendência parece clara. As empresas ocidentais estão a ser forçadas a abandonar o negócio, enquanto atores de outras regiões do mundo estão a ser convidados e cortejados. Ainda assim, Sadiq Abba sublinha que ligações linguísticas, culturais e históricas ainda ligam os países do Sahel e o Ocidente. Ulf Lessing, diretor do programa Sahel na Fundação Konrad Adenauer, reforça. Atualmente há uma ligeira reaproximação, especialmente entre o Mali e a União Europeia. A União Europeia acaba de prolongar a sua missão de formação policial EUCAP Sahel por mais 2 anos. O ministro da Agricultura do Mali também esteve recentemente em Berlim. Penso que o Mali e os outros países do Sahel compreenderam que não podem prescindir totalmente da cooperação com a Europa. A União Europeia deve continuar a manter contacto com o Mali, Níger e Burkina Faso, uma vez que é estrategicamente importante para ambos os lados, defende Ulf Lessing.
DW Notícias.
A capital da Etiópia, Addis Abeba, acolhe hoje uma cimeira de emergência da União Africana sobre o conflito na República Democrática do Congo. Entretanto, este fim de semana, nos dias 15 e 16, os chefes de Estado e de Governo da União Africana estarão reunidos à margem da cimeira da organização. A cimeira marca o início da presidência pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. O Parlamento Europeu instou a Comissão Europeia a suspender e rever de imediato o memorando de entendimento entre a União Europeia e o Ruanda sobre matérias-primas, dado o conflito na República Democrática do Congo. No documento, a Assembleia Europeia lamenta que a RDC continue a ser palco de atos de violência, ataques, assassínios e violações generalizadas dos direitos humanos. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a Ucrânia fará parte das negociações para pôr fim à guerra com a Rússia, sublinhando que o presidente russo Vladimir Putin quer a paz. Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz alertou ontem para o risco de as negociações de paz conduzirem a uma vitória russa e a desinformação, a desintegração, assim é que é, da Ucrânia. O líder dos rebeldes, Houthis do Iêmen, ameaçou retomar os ataques contra Israel e a navegação no Mar Vermelho se os Estados Unidos e Israel levarem a cabo o seu plano de deslocação forçada dos palestinianos em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu um plano para reconstruir a faixa de Gaza que implicava a retirada dos 2,4 milhões de habitantes para outros países e sem possibilidade de regresso.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos a opinião dos nossos ouvintes sobre a exclusão de Holden Roberto e Jonas Savimbi das condecorações dos 50 anos de independência de Angola. Domingos Lopes diz que trata-se de falta de visão. O MPLA é um partido de gente egoísta. Ao excluir os outros e elevar apenas um, apaga a história de um povo e de uma nação. Já Abilson Alfredo diz que essa decisão é o maior cúmulo da história. O MPLA acaba por dar um tiro no próprio pé. Criou uma comissão com o slogan Abraçar e Perdoar e diante dessa atitude é um contrassenso. Já Genilson Calvino diz que os dois líderes políticos, Jonas Savimbi e Holden Roberto, são os heróis mais importantes para os angolanos. António Agostinho Neto é apenas herói do MPLA. Já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Tenha um bom dia e um ótimo fim de semana.